Avaliação do encurtamento do gastrocnêmio na fascite plantar com teste de Silfverskill, protocolos de alongamento progressivo e resultados clínicos. Você vai descobrir de forma prática o que é o teste de Silfverskill, como ele diferencia gastrocnêmio e sóleo e por que isso muda o diagnóstico da fascite plantar. Aqui você encontra a relação entre encurtamento do gastrocnêmio e dor no calcanhar, a biomecânica por trás do problema, protocolos simples de alongamento progressivo, formas de avaliar e monitorar a flexibilidade na clínica, evidências sobre resultados clínicos e dicas para integrar alongamento, órteses e fisioterapia de modo seguro e eficaz para que você tenha melhores resultados, incluindo o papel da biomecânica na fascite plantar. Principais conclusões: o teste de Silfverskill identifica se sua panturrilha gastrocnêmio está encurtada. Se a dorsiflexão melhora com o joelho flexionado, sua gastrocnêmio está tensa. Alongamentos progressivos da panturrilha reduzem a dor da fascite plantar. Incluir alongamento do gastrocnêmio melhora seus resultados clínicos. Consistência nos exercícios em casa é essencial para sua recuperação. Teste de Silfverskill na fascite plantar. O teste de Silfverskill é uma ferramenta simples que ajuda a entender se a dor na fascite plantar está relacionada ao encurtamento do gastrocnêmio parte de trás da panturrilha ou apenas do sóleo. Você pode fazê-lo com pouca ajuda em consultório, observando como a dorsiflexão do pé muda quando o joelho está flexionado ou estendido. Quando o joelho está dobrado, o gastrocnêmio fica menos esticado, e o alongamento do pé tende a melhorar. Com o joelho estendido, o gastrocnêmio contribui mais para o encurtamento. Esse contraste orienta o tipo de alongamento e o plano de tratamento. Durante a avaliação, observe os seus movimentos. Pergunta onde você sente a dor e como é a resposta ao alongamento. A dor mais intensa com o joelho reto aponta para envolvimento do gastrocnêmio. Se a dor permanece com o joelho dobrado, o sóleo pode estar envolvido. O objetivo é entender a origem do encurtamento para indicar o protocolo de alongamento adequado, sem forçar estruturas que não estão prontas para esse tipo de alongamento. O teste não substitui uma avaliação completa, mas ajuda a confirmar hipóteses rápidas e a planejar o que fazer primeiro. Ele também pode orientar sobre ajustes no calçado, palmilhas ou intervenções de reabilitação. Lembre-se de que cada corpo reage de forma única, então acompanhe a evolução ao longo das sessões. Dicas rápidas: mantenha a calma, respire fundo e foque em não forçar além do limite. A dor que surge durante o teste deve ser entendida como sinal para ajustar a intensidade do alongamento. Como o teste distingue gastrocnêmio e sóleo, o teste envolve medir a dorsiflexão do pé com o joelho em posições diferentes. Quando o joelho está flexionado a 90 graus, o gastrocnêmio fica menos tensionado, permitindo maior dorsiflexão sem tensão excessiva. Se, nessa posição, a dorsiflexão melhora ainda mais, pode haver envolvimento do gastrocnêmio. Se a dorsiflexão permanece limitada, o sóleo pode estar mais envolvido. O oposto ocorre quando o joelho está estendido. O gastrocnêmio contribui fortemente para o alongamento, e a limitação na dorsiflexão com dor sugere encurtamento do gastrocnêmio. Isso guia o tipo de alongamento: gastrocnêmio com joelho estendido ou sóleo com joelho flexionado. Em casos complexos, técnicas adicionais e liberação miofascial, ajuste de apoio podem ser usadas para reduzir a carga na fascia plantar durante a recuperação. Essas estratégias de alongamento são descritas em técnicas de alongamento para esporão de calcânio. Impacto do teste de Silfverskill no diagnóstico. O teste oferece pistas sobre a natureza da fascite plantar. Encurtamento do gastrocnêmio direciona o protocolo de alongamento com o joelho em posição específica. Encurtamento do sóleo favorece alongamento com o joelho em leve arqueamento. A partir disso, estabelece-se um caminho de reabilitação que evita sofrimento desnecessário e aumenta chances de melhora rápida. O resultado auxilia na definição de calçados com suporte ou palmilhas para reduzir a carga na fascia plantar durante a recuperação. Ao documentar a evolução, compare a resposta ao alongamento ao longo das sessões para ajustar o plano. Informe ao seu fisioterapeuta o que funciona melhor para você e ajuste o plano conforme necessário. Para entender mais sobre qual calçado usar, confira as dicas em qual calçado usar para esporão de calcânio. Limitações práticas do teste. O teste de Silfverskill não é definitivo. Pode ser influenciado por dor aguda, rigidez articular ou outras condições no pé e na perna que não estejam diretamente ligadas ao encurtamento muscular. A avaliação depende da técnica e da percepção de dor, que varia entre pessoas. Em anatomias incomuns ou com lesões associadas, o teste pode não refletir com exatidão a origem do problema. Para lidar com isso, combine o teste com outras avaliações, como medidas de dorsiflexão com e sem dor, avaliação de marcha e inspeção do calçado e padrões de pressão. Se houver dúvida, peça uma segunda opinião ou acompanhamento para confirmar as hipóteses. Para entender como tratar a fascite plantar em casa, veja as orientações em como tratar a fascite plantar em casa. Tabela. Como interpretar o teste de Silfverskill na fascite plantar, condição observada, interpretação provável, ação sugerida, joelho dobrado, melhora dorsiflexão, encurtamento do gastrocnêmio predominante, foco em alongamento do gastrocnêmio com joelho estendido, ajuste de carga gradual. Joelho dobrado não melhora dorsiflexão, encurtamento do sóleo ou combinação, foco em alongamento do sóleo com joelho flexionado, reavaliação de palmilhas calçado. Dor presente independentemente da posição, possível envolvimento da fascia plantar ou outra etiologia, abordagem multidisciplinar, reavaliação diagnóstica e ajustes no plano de tratamento. Encurtamento do gastrocnêmio e dor no calcanhar. O encurtamento do gastrocnêmio pode estar na raiz da dor no calcanhar ao andar ou ficar em pé por longos períodos. Quando esse músculo fica rígido, ele puxa o tendão de Aquiles e altera a mecânica do PEI, aumentando a sobrecarga na fascia plantar. A dor pode ser mais intensa pela manhã ou após atividades que envolvem ficar na ponta dos pés, subir escadas ou caminhar longas distâncias. Tratar apenas a dor no calcanhar pode não resolver o problema se o encurtamento não for abordado. Incorporar alongamentos e ajustes de posição do pé pode melhorar a mecânica e reduzir a tensão na planta do pé. Mudanças simples na rotina costumam trazer alívio em poucas semanas. Dicas rápidas para começar. Combine alongamento suave da panturrilha com ajustes de calçado e piso firme para apoiar o arco do pé. Se a dor for intensa pela manhã, alongue após aquecimento leve. Relação entre flexibilidade do gastrocnêmio e dor no calcanhar. Quando a panturrilha está mais flexível, o calcanhar tende a doer menos, já que o tendão de Aquiles e a fáscia plantar recebem menos tração. O gastrocnêmio encurtado reduz a mobilidade do tornozelo, aumentando a pressão na planta e agravando a fascite plantar. Melhorar a flexibilidade altera a pisada, reduzindo o impacto e a dor. Rotina sugerida. Alongamentos lentos e progressivos da panturrilha com o joelho estendido e levemente flexionado. Exercícios de alongamento do gastrocnêmio respeitando o limiar de desconforto. Progressão gradual de atividades para não sobrecarregar a fáscia plantar. Para orientações de calçado e palmilhas, consulte as dicas para escolher tênis para fascite plantar. Como o encurtamento do gastrocnêmio agrava a fascite plantar, o gastrocnêmio encurtado aumenta a rigidez da perna e a tensão na fáscia plantar, elevando a sobrecarga ao apoiar o peso. Com o tempo, essa tensão pode inflamar a fáscia, levando a fascite plantar. Melhorar a flexibilidade da panturrilha ajuda a normalizar a mecânica do PEI, reduzindo atrito e inflamação. Evidências indicam que intervenções focadas em alongamentos da panturrilha diminuem sintomas ao longo de semanas, especialmente quando combinadas com fortalecimento e ajuste de calçados. Para acompanhar o progresso, combine alongamento com exercícios de fortalecimento e ajustes de calçados. Evidência biomecânica resumida: encurtamento do gastrocnêmio aumenta a dorsiflexão limitada do tornozelo. Pisada fica menos estável, elevando a tensão na fáscia plantar. Melhorar a flexibilidade reduz a carga sobre o tendão de Aquiles e a fáscia. Alongamento progressivo e calçados adequados promovem mudanças mecânicas benéficas. Aspectos explicativos: encurtar o gastrocnêmio, seta à direita, a panturrilha fica rígida, puxando o calcanhar com mais força, seta à direita, reduz a tensão na fáscia plantar, pisada, seta à direita, tornozelo tem menos mobilidade, apoio do pé fica irregular, seta à direita, pisada mais estável e amortecida, fáscia plantar, seta à direita, sobrecarregada, seta à direita, menos inflamação e dor. Estratégia de tratamento: seta à direita, alongamento progressivo e ajustes de calçado, seta à direita, melhora de mobilidade e dor ao caminhar, avaliação do encurtamento do gastrocnêmio na fascite plantar, teste de Silfverskill, protocolos de alongamento progressivo e resultados clínicos. A avaliação prática envolve observar a diferença de alongamento entre gastrocnêmio e sóleo com o joelho em 0 e 90 graus. Quando o encurtamento ocorre no gastrocnêmio, a dorsiflexão com o joelho estendido fica mais limitada do que com o joelho dobrado. Esse teste orienta o plano de tratamento. O protocolo de alongamento progressivo inclui ajustes graduais na intensidade e duração dos alongamentos, com monitoramento de dor e função. Com consistência, você observa melhoria na flexibilidade, na dor e na capacidade de realizar atividades diárias. Calote: se a dor for muito intensa ou houver inchaço, procure avaliação clínica antes de iniciar uma rotina de alongamento. Protocolos de alongamento progressivo para você. Aqui você encontra caminhos diretos para aliviar a fascite plantar, começando pelos alongamentos do gastrocnêmio. Os protocolos de alongamento progressivo ajudam a restaurar a flexibilidade sem exagero, evitando dor aguda e piora do quadro. Adapte cada passo ao seu ritmo, priorizando o conforto e controle. O objetivo é reduzir a tensão no tendão de Aquiles e na fáscia plantar, criando uma base estável para fortalecer o pé. A cada sessão, priorize consistência mais do que intensidade. Comece devagar, aumente a duração ou amplitude conforme seu corpo responde e pare se houver dor aguda. Combine com calçados adequados e fortalecimento e observe ganhos em semanas. Dicas práticas. Mantenha a coluna neutra, joelho levemente flexionado e o peso distribuído entre o calcanhar e o antepé durante o alongamento. Tipos de alongamento do gastrocnêmio para fascite plantar. Opções simples de alongamento que trabalham o gastrocnêmio sem sobrecarregar o tendão de Aquiles. Um típico alongamento é a panturrilha com a perna atrás, joelho levemente flexionado ou direito, mantendo o calcanhar no chão. Outro envolve a perna atrás com o joelho estendido para alongar mais profundamente. Use apoio de parede ou degrau para aumentar a segurança. Inicie com 15 e 30 segundos por alongamento, 2-3 repetições e aumente gradualmente a duração ao longo de semanas. Preste atenção na resposta do pé, pare se houver dor aguda. Calote, o alongamento deve provocar bom desconforto, não dor intensa ou formigamento. Frequência e progressão nos protocolos de alongamento progressivo. A progressão é o coração do protocolo. Comece com sessões 3-5 vezes por semana, 15 e 30 segundos por alongamento. Conforme você se adapta, aumente para 40-60 segundos ou acrescente repetições suaves, sempre dentro do limiar de conforto. A cada 1-2 semanas, introduza pequenas mudanças, aumentar o tempo, alternatinho de joelho flexionado para estendido, ou incline o corpo levemente. Evite ações abruptas e priorize a tolerância do tecido. Combine alongamentos com períodos de descanso e dias de menor atividade para recuperação. Mantenha um registro simples de resposta para ajustar o plano conforme necessário. Blockquote, a chave é ouvir o corpo. Progresso gradual hoje, menos dor amanhã. Segurança e sinais de resposta. Segurança vem primeiro. Se houver dor aguda, formigamento ou piora dos sintomas no pé ou na panturrilha, pare o alongamento e reavalie a posição. A meta é melhorar a função, não causar lesão. Sinais de resposta positiva incluem redução da dor matinal, maior flexibilidade da panturrilha e menos desconforto ao caminhar. Caso haja melhora gradual ao longo de semanas, mantenha o protocolo com ajustes leves de tempo ou intensidade. Em cada sessão, mantenha a postura neutra da coluna, respiração controlada e retorno suave à posição inicial. Dica prática. Registre ao fim de cada semana a dor, a mobilidade e se houve necessidade de ajustes no protocolo. Tabela explicativa. Estrutura do protocolo de alongamento progressivo. Fase doação típica. Foco observações. Fase 1, 2, 4 semanas. Alongamento suave do gastrocnêmio com joelho flexionado. 15, 30 segundos por repetição. 2-3 repetições, 3-5x semana, fase 2-3-6 semanas, aumento gradual da duração e ou repetições 30-60 segundos por repetição. 3-4x semana, incluir joelho estendido conforme tolerância, fase 3-6 semanas, progresso contínuo com variações, combinar com fortalecimento de panturrilha e plantar. Manter 3-5x semana, avaliação clínica do gastrocnêmio na fascite plantar. A fascite plantar é uma dor comum que costuma afetar o arco do pé e envolve o gastrocnêmio. Ao avaliar clinicamente, observe como o músculo responde a alongamento, força e mobilidade do tornozelo, para identificar o grau de encurtamento e a relação com a dor na planta do pé. Pense na panturrilha como um elo que pode puxar a face plantar. Entender esse elo facilita escolhas de alongamento, exercícios e modulação de carga. Durante a avaliação, considere histórico de atividades, horários de dor e limitações funcionais. Pergunte como a dor muda ao subir escadas, ficar na ponta dos pés ou caminhar descalço. Anote sinais de rigidez matinal ou alívio com aquecimento. Combine observação, palpação e testes simples para indicar o quanto o gastrocnêmio está contribuindo para a fascite plantar. Observação. O encurtamento do gastrocnêmio pode manter a face a plantar em posição tensa, agravando a dor. A avaliação bem conduzida orienta escolhas de exercícios e progressões. Teste simples. Lunge e goniômetro. Na prática clínica, o lunge é um teste direto para avaliar alongamento da panturrilha e a posição do tornozelo. Desça com o joelho da frente próximo ao chão, mantendo o calcanhar da perna de trás no chão para avaliar alongamento adequado. Use o goniômetro para medir o ângulo de dorsiflexão na posição final. Compare com o lado oposto para identificar assimetrias. Segundo teste, quantifica a dorsiflexão com o joelho estendido. Registre o ângulo alcançado e repita após aquecimento LED para verificar melhora. Combine os resultados de lunge e dorsiflexão para confirmar o papel do encurtamento do gastrocnêmio na fascite plantar. Registre valores repetidos em dias diferentes para monitorar progressos. Dicas rápidas. Mantenha o calcanhar da perna de trás no chão durante o lunge. Use o goniômetro próximo ao pé para leitura fácil. Anote números e sensações de dor em cada sessão. Avaliação clínica do gastrocnêmio na fascite plantar passo a passo 1. Pergunte sobre dor, horários e atividades que pioram. 2. Observe marcha, calçados e posição do pé. 3. Realize lunge com o joelho da frente alinhado com o pé. 4. Meça dorsiflexão com o joelho estendido usando o goniômetro. 5. Compare com o lado oposto. 6. Palpe a panturrilha para alterações de tônus. 7. Reavalie após aquecimento leve. Documente de forma simples, amplitude de dorsiflexão, presença de dor durante o teste e alívio com aquecimento. Esses dados ajudam a decidir se o alongamento deve começar na primeira sessão ou se é preciso priorizar modulação de carga e fortalecimento inicial. Mantenha um fluxo claro que leve do diagnóstico ao plano de tratamento. Dica prática: mantenha a sessão objetiva, anotando números de ângulo e respostas dolorosas em uma ficha de avaliação. Registro e monitorização da flexibilidade. Registre o ângulo de dorsiflexão com o joelho estendido em cada sessão. Anote a presença de dor durante o teste e após o alongamento. Compare progressos entre sessões para ajustar a progressão de alongamentos e cargas. Parâmetro descrição observação dorsiflexão com joelho estendido, ângulo máximo alcançado, comparar com o lado saudável dor durante o teste, escala de dor 0-10, registrar antes e após o alongamento, alongamento realizado, tipo e tempo usar para progressões futuras callout. Manter o registro simples facilita a tomada de decisões rápidas na prática clínica. Avaliação do encurtamento do gastrocnêmio na fascite plantar. Teste de Silfverskiold, protocolos de alongamento progressivo e resultados clínicos pode orientar um método padronizado de avaliação, mas adapte conforme o paciente. Resultados clínicos e eficácia do alongamento. O alongamento, quando aplicado de forma correta, pode melhorar a dor e a função na fascite plantar. Você deve notar mudanças ao longo do tempo, alívio gradual da dor, maior flexibilidade da panturrilha e menos desconforto ao caminhar. O objetivo é manter tecidos saudáveis, prevenir recaídas e facilitar a retomada de atividades diárias sem dor. A cada ciclo, observe redução da sensibilidade na planta do pé e maior facilidade para ficar na ponta dos pés. A constância é mais importante que a intensidade de cada sessão. Os resultados variam conforme o protocolo e a adesão ao programa. Em geral, melhorias costumam ocorrer entre 4 a 12 semanas, dependendo da gravidade, de outras alterações no pé e da forma de execução. O acompanhamento com um profissional ajuda a ajustar carga, amplitude de movimento e ritmo das séries para evitar piora. Se a dor persistir, reavalie o plano com o profissional. Uma visão prática: pense no alongamento progressivo como uma escada, cada degrau representa aumento controlado da extensão da panturrilha. Não pule degraus para evitar estresse excessivo na face plantar. O objetivo é construir resistência ao longo do tempo, para que dor seja a exceção, não a regra. Dica prática: registre sensações antes e depois das sessões. Anote níveis de dor 0 a 10, tempo de alívio e sinais de irritação no pé para ajustar o método. Evidências sobre eficácia do alongamento progressivo na fascite plantar. O alongamento progressivo da panturrilha traz resultados positivos quando combinado com fortalecimento dos intrínsecos do pé e controle de sobrecarga. Você tende a perceber menos dor ao caminhar, maior tolerância a ficar em pé por períodos maiores e menos rigidez matinal. A personalização do protocolo, progressões seguras e supervisão adequada aumentam a adesão. Avaliação prática: compare antes e depois de cada ciclo de semanas. Se a dor não diminuir após um mês de alongamento progressivo com supervisão, revise o protocolo ou busque avaliação adicional. Para ampliar as possibilidades de manejo, explore recursos como tratar a fascite plantar em casa e outras estratégias de fisioterapia e calçados que podem complementar o alongamento. Tempo médio para melhora dos resultados clínicos da fascite plantar em média. Mudanças significativas aparecem entre 4 e 12 semanas de alongamento bem orientado. Nos primeiros 2 a 4 semanas, muitos sentem leve alívio e início de melhoria na tolerância ao dia a dia. A partir da quarta semana, a maior capacidade de realizar atividade sem dor invasiva. Entre 8 e 12 semanas, costuma haver menos dor ao caminhar e mais flexibilidade da panturrilha. O tempo varia conforme a gravidade e a adesão ao plano. Se a dor retornar após período sem prática, lembre-se de que o alongamento sozinho não resolve tudo, ele funciona melhor quando combinado com fortalecimento, calçados adequados e gestão de carga. Fatores que alteram o prognóstico: adesão ao protocolo, consistência é determinante. Gravidade inicial, casos mais crônicos podem exigir mais tempo. Encurtamento do gastrocnêmio, maior encurtamento pode aumentar a dor inicial. Calçados e apoio, palmilhas e suporte de arco reduzem irritação. Atividades diárias, mudanças abruptas de carga podem atrasar a melhoria. Outras alterações no pé, fascite plantar associada a outras alterações pode exigir ajustes. Tabela de progressão do alongamento, exemplo ilustrativo, semana, foco do alongamento, duração por sessão, observações 1-2, alongamento da panturrilha com alongamento suave 2x por dia, 30 segundos, não sentir dor aguda, manter respiração estado 3-4, aumento suave da amplitude 2-3x por dia, 30-45 segundos, verificar encurtamento com teste de Silfverskiold 5-8, fortalecimento dos intrínsecos 3x por semana, combine com exercícios de equilíbrio 9-12, progressão gradual de carga 4x por semana, avaliar necessidade de ajuste de piso calçado chamada. Lembre-se de que cada pessoa responde de forma diferente. O que funciona para o seu colega pode exigir ajustes para você. Mantenha o diálogo com seu terapeuta. Tratamento conservador e orientações práticas. O tratamento conservador para fascite plantar foca na redução da dor, ganho de mobilidade e prevenção de recidivas. Combine descanso moderado, calçados adequados e atividades de baixo impacto com uma rotina de alongamento diário, uso de órteses quando indicado e sessões de fisioterapia orientadas. A consistência é essencial, ações repetidas ao longo das semanas fazem a diferença. Ajuste hábitos para monitorar progressos. Mantenha um diário simples de dor ao acordar, após caminhar ou ficar em pé. Adote alongamento diário, uso de órteses conforme necessidade e retorno gradual às atividades. Com esse conjunto, você reduz a inflamação, melhora a mecânica do pé e evita recaídas. Se a dor persistir após semanas de tratamento conservador, revise a intensidade de exercícios, a escolha de órteses ou tipo de fisioterapia. O caminho é individual, buscando equilíbrio entre conforto, mobilidade e suas atividades diárias. Dica: manter o foco no alongamento do gastrocnêmio pode ser decisivo. Pequenas melhorias nessa região costumam refletir no alívio da fascite plantar. Como integrar alongamento, órteses e fisioterapia no tratamento conservador da fascite plantar? Inicie com um protocolo simples de alongamento diário do gastrocnêmio e do flexor longo do hallux, incluindo alongamento progressivo. Combine com fortalecimento para os músculos da perna e do pé. A fisioterapia orienta a execução, ajusta a intensidade e evita lesões por excesso. Órteses podem ser usadas durante o dia ou à noite, com suporte de arco e amortecimento, conforme indicação. A combinação de alongamento, órteses e fisioterapia cria um ciclo virtuoso, o alongamento aumenta a amplitude, as órteses reduzem a carga e a fisioterapia orienta a progressão com segurança. Aspecto-chave como aplicar no dia a dia alongamento progressivo séries curtas, aumente a duração progressivamente, com apoio firme. Órteses uso diário, escolha modelos com suporte de arco e amortecimento. Fisioterapia sigam as orientações, combine alongamento com fortalecimento, ajuste conforme dor e tolerância. Calote, a consistência é o maior aliado. Se não houver melhora em 4 ou 6 semanas, faça uma reavaliação com o profissional. Quando buscar revisão médica ou intervenção adicional, retorne ao médico se a dor piorar ou não houver melhora após várias semanas de tratamento conservador. Sinais como dor intensa ao acordar, inchaço progressivo, dificuldade em colocar o calcanhar no chão ou formigamento persistente indicam necessidade de reavaliação. Mudanças na dor, na função ou no alinhamento também justificam nova avaliação. Se necessário, o médico pode indicar intervenções adicionais, como terapias direcionadas, uso mais prolongado de órteses ou, em casos raros, procedimentos minimamente invasivos. O objetivo é alinhar o tratamento com a evolução clínica, menos dor, mais mobilidade e retorno seguro às atividades favoritas. Trecho de referência. Avaliação do encurtamento do gastrocnêmio na fascite plantar, teste de Silverskjold, protocolos de alongamento progressivo e resultados clínicos. Conclusão: a prática oferece um mapa claro com o teste de Silverskjold para entender a origem da fascite plantar. Quando a dorsiflexão melhora com o joelho flexionado, o foco está no gastrocnêmio. Se não melhora, o problema é mais provável no sóleo. A partir disso, o tratamento fica mais objetivo. Foque no alongamento do gastrocnêmio com o joelho estendido ou no alongamento do sóleo com o joelho flexionado, sempre de forma gradual. A combinação de alongamento progressivo, órteses adequadas e fisioterapia orientada costuma produzir melhores resultados. A consistência é a palavra-chave, sessões regulares, monitoramento da dor e da flexibilidade e ajustes graduais na intensidade e na carga. Em média, você pode perceber melhorias entre 4 a 12 semanas, variando conforme a gravidade e a adesão ao plano. Esteja atento às limitações, o teste não é definitivo e deve ser utilizado junto com outras avaliações. Se a dor persistir ou piorar, reavalie o plano com seu profissional, revise calçados, órteses, ajuste o fortalecimento e considere opções adicionais. Com esse método, você transforma a fascite plantar em um caminho prático, seguro e personalizado rumo à redução da dor, melhoria da mobilidade e retorno às suas atividades favoritas. Para complementar o conteúdo e ampliar as opções de manejo, confira também fontes sobre tratamentos práticos em casa e exercícios adicionais, como tratar a fascite plantar em casa. Perguntas frequentes: resumo o que é o teste de Silverskjold e como ele funciona? É um teste clínico simples que mede a dorsiflexão do tornozelo com o joelho estendido e flexionado. Ele mostra se o gastrocnêmio está encurtado e orienta o tratamento. Como a avaliação do encurtamento do gastrocnêmio se aplica ao meu caso? Essa avaliação descreve como testar, alongar e medir a melhora para entender melhor a causa e orientar opções de tratamento. Quando considerar cirurgia? Só após falha do tratamento conservador 3 a 6 meses. O teste de Silverskiold ajuda a confirmar. Discuta riscos e benefícios com o médico antes de decidir.